Gestão Social e Cidadania.
Bom dia para você que está ligado na Unijuí FM 106.9 neste sábado 5 de julho. Está no ar o programa Gestão Social e Cidadania. Eu sou a Laís Damer e assumo o programa dando continuidade ao trabalho da colega Suelen Comers. Você confere no programa de hoje os resultados da campanha do Agasalho deste ano, com informações da secretária de Desenvolvimento Social, Neiva Gnoleto. Fique ligado no Gestão Social e Cidadania de hoje e confira na sequência as notícias da semana e também o Boletim Rádio Web.
A voz do cidadão.
Gestão Social e Cidadania de hoje conversa com a secretária de Desenvolvimento Social de Ijuí, Neiva Gnoleto, que trata sobre os resultados da campanha do agasalho deste ano.
Tivemos novamente nossos parceiros, né, a Unijuí, 27º GAC, a Gabinete da Primeira-Dama. Esse ano também se uniu a nós o Volksclube Ijuí e também todos os pontos, então 73 pontos de coleta, onde a nossa comunidade contribuiu novamente, atendeu o nosso chamamento, contribuindo então com as doações. Então, a nossa meta seria, no ano passado foi de 23 mil, colocamos uma meta de 25 mil peças, então superamos para 26.300 peças de roupa. Então, a gente está muito feliz, né, de ter conseguido, até comentamos, né, no momento do encerramento, que a gente iniciou a campanha um pouco tarde, mas que ainda assim contribuiu para que nós pudéssemos também, no momento do encerramento, abrir essa outra campanha até segunda-feira, né, que está sendo colocado na imprensa, para nós estarmos repassando, a partir de agora, esses agasalhos que estão chegando a nós, né, para estarmos encaminhando, então, para os municípios que estão passando por essas dificuldades com a enchente. Então, são 3 municípios que a gente está encaminhando, até porque nosso prefeito é o presidente da Muplan, e graças a Deus, os nossos municípios da Muplan não estão passando por essas dificuldades, mas estamos ajudando, então, a encaminhar com os clubes de serviço, Rotary, Lions, Colmeia, né? Todos os Lions e os Rotarys, né? Enfim, mandando, então, para Porto Xavier, Tiradentes e Criciúmal na segunda-feira, essas doações que estão chegando para nós. Então, muito importante neste ano, que repassamos a maioria das doações para as instituições do nosso município e este ano também em contato com as mesmas, eles, por solidariedade, estão repassando então essas doações que seriam para eles, para essas pessoas então desabrigadas das enchentes, né? Que a gente está vendo aí que está continuando a chuva, vai continuar, e então o município de Ijuí tem a solidariedade de estar encaminhando então esses donativos para lá.
Então, além dos agasalhos arrecadados para a campanha, algumas delas também terão destino para esses atingidos pela enchente aqui da região, mas no município de Ijuí, Neiva, como será feita a destinação dessas arrecadações que foram feitas até essa última semana?
Desde o dia 18, então, teve o início, né, da campanha, e nós estamos já, desde 18 de maio, a gente tem distribuído para as famílias. Então, nós temos um ponto aqui na secretaria, onde nós temos um registro, né, temos cadastros das famílias, que as famílias vêm e escolhem a roupa, né? Então, eles escolhem o que serve. O que a gente coloca para a família? Nós não colocamos dentro de uma sacola as roupas, né, e damos para as famílias. As famílias têm o direito de ir lá escolher, está exposta ali as roupas, então a gente sempre salienta para a família que não é admissível que exista roupa jogada em terreno baldio ou em riacho, que a família leve roupa que realmente sirva para sua família. Este ano também foi um diferencial, que teve famílias que levaram o ano passado, e esse ano eles estão trazendo aqui, até num momento de troca, que não servem mais as roupas, eles estão trazendo e levando outras. Então, este é o momento de que a gente também consegue levar para essa família esse espírito de solidariedade. Tem em torno de umas 7 mil peças já arrecadadas para serem encaminhadas lá para os que estão desabrigados, né? Então, até segunda-feira estamos recebendo, além dos agasalhos, a alimentação, leite, óleo, arroz, feijão, macarrão, farinha de milho e biscoitos, que estaremos repassando. Então, agradecer em especial a todos os nossos parceiros, né, que esse ano também estiveram conosco, a Unijuí, que também todos os anos está conosco, e que esse espírito de solidariedade que existe no nosso município, que continue, né, presente no coração de cada um. É melhor nós ajudarmos do que precisarmos ser ajudados, né?
Isso, com certeza. Unijuí FM, então, agradece também em nome do Gestão Social e Cidadania, Neiva, pela sua disponibilidade e pela sua entrevista desta manhã. E um bom dia.
Um bom dia.
Notícias da semana.
Municípios implantam conselhos de educação. Cerca de 85% das cidades brasileiras contam com um Conselho Municipal de Educação. Desse total de mais de 4.700 órgãos municipais, 70% têm caráter consultivo e deliberativo e 67% atuam como fiscalizador e pouco mais da metade têm atividade normativa. Pela legislação, é possível um conselho ter mais de uma função. As informações são de um levantamento feito pelo Todos pela Educação para o Observatório do Plano Nacional de Educação, PNE, plataforma online, cujo objetivo é monitorar os indicadores referentes a cada uma das 20 metas do plano. Os dados são oriundos da Pesquisa de Informações Básicas Municipais de 2011 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, último levantamento disponível sobre o tema. Ter Conselho Municipal de Educação é fundamental para que se efetive a gestão democrática da rede de ensino, tema da meta 19 do PNE, sancionado recentemente pela presidente Dilma Rousseff. Os dados mostram que o número de cidades com conselho está crescendo nos últimos anos, além do total de funções que cada órgão apresenta. Quanto à multiplicidade de funções dos conselhos, não existe receita pronta para determinar o tipo ideal de órgão, uma vez que as necessidades de cada localidade são bastante específicas. O Brasil ainda está engatinhando na discussão de formas de participação em órgãos como os Conselhos Municipais de Educação. Os conselhos são equipamentos de controle social e devem atuar sobre a responsabilidade da população local, usuária de determinado serviço. Entretanto, a participação da população nessas instâncias é algo relativamente novo, que remete aos últimos 15 anos.
Boletim Rádio Web.
MEC amplia financiamento estudantil para pós-graduação.
O Ministério da Educação publicou nesta terça-feira uma portaria que amplia o FIES. Até então, o financiamento só poderia ser feito por estudantes dos cursos de graduação. De acordo com o ministro da pasta, Henrique Paim, a mudança foi feita para atender a demanda dos alunos de pós-graduação. A expectativa é que mais de 31 mil pessoas sejam beneficiadas. O analista de tecnologia da informação, Vitor Campos, de 23 anos, afirma que vai aproveitar a oportunidade. Ele tem interesse em fazer um mestrado, mas não tinha dinheiro para pagar as mensalidades.
Quando a gente conseguiu a melhor vaga na área de trabalho, eu senti um diferencial. Você tem uma especialização, né? Só que devido ao alto valor, fica às vezes um pouco complicado de você conseguir fazer um mestrado, né? Agora a gente pode se dedicar mais, né? E sim, como antes a gente tinha dificuldade por ser de alto valor, agora a gente pode começar a estudar e ir melhorando, se empenhando, né? E após a conclusão, a gente já vai conseguir ter melhor visto no mercado de trabalho e com isso a gente consegue pagar tranquilo depois.
O estudante beneficiado só começa a pagar o financiamento após o término do curso. O FIES pós-graduação não poderá ser utilizado em cursos de ensino à distância e nem em cursos de especialização. Aqueles que já recebem bolsas da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoa de Nível Superior também não podem adquirir o financiamento. Nesta semana, o sistema estará disponível para as instituições privadas fazerem a adesão. Em seguida, os interessados poderão se inscrever. Agência Rádio Web, de Brasília, Larissa Mantovan.
Notícias da semana.
Dilma anuncia a terceira etapa do Minha Casa Minha Vida. A terceira etapa do programa Minha Casa Minha Vida foi anunciada na quinta-feira, dia 3, pela presidenta Dilma Rousseff. A meta é construir 3 milhões de unidades habitacionais a partir de 2015. O lançamento ocorreu durante cerimônia de entrega simultânea de mais de 5 mil moradias da segunda etapa do programa em 10 cidades. O objetivo é deixar claro a possibilidade de contratar 3 milhões de moradias, porque aquilo que está dando certo deve ter continuidade. As famílias de menor renda precisam continuar recebendo subsídio quase integral, tal como fizemos até agora, e precisamos sinalizar para os empresários se prepararem com terrenos e discutirem com os prefeitos para que isso ocorra a partir de 2015, de acordo com o que relatou a presidente Dilma. Na primeira etapa do programa, foram construídas 1 milhão de moradias e na segunda etapa, que está em vigor, a meta é chegar a 2,75 milhões de casas até o fim do ano. De acordo com a presidenta Dilma, 350 mil unidades da segunda etapa ainda não foram contratadas. Dilma destacou que o Minha Casa Minha Vida também gera empregos aos trabalhadores da construção civil e renda para o setor empresarial. O programa financia moradias para famílias com renda até 5 mil por mês. As condições de financiamento variam de acordo com a renda familiar. Para famílias com renda mensal até R$ 1.600, a prestação é 5% da renda. Para aquelas que ganham R$ 3.275, o programa dá um subsídio que pode chegar a R$ 25 mil. Reais. Para as famílias com ganhos mensais entre R$ 3 e R$ 5 mil, o benefício é uma taxa de juros mais baixa do que as dos financiamentos imobiliários tradicionais.
Boletim Rádio Web.
Especialista cobra atenção com doenças respiratórias para este inverno.
Mestre em pneumologia pela Universidade Federal de São Paulo alerta para os cuidados que se deve ter em períodos de baixas temperaturas. O Dr. Alex Macedo destaca a importância de se fugir das doenças respiratórias muito comuns para esta época do ano. De acordo com ele, mais de 70% dos atendimentos realizados em prontos-socorros são em função de infecções deste gênero. O especialista ressalta que é fundamental que se evite ficar em lugar fechado.
O shopping é mais procurado porque está chovendo, porque está frio. O cinema, o teatro. E nessas situações, a possibilidade de contágio de uma pessoa com a outra se faz de maneira aumentada, aumenta o risco da infecção respiratória e, consequentemente, o número de infecções respiratórias aumenta nessa época do ano.
O Dr. Alex Macedo reitera ainda a importância de buscar o diagnóstico o quanto antes. O mestre em pneumologia pela Unifesp cobra atenção com sintomas.
Tosse, secreção, catarro amarelado, febre mais alta. Normalmente as pessoas se medicam. Então, se isso não melhorou, procurar um serviço de saúde. Porque feito o diagnóstico de uma pneumonia ou de uma gripe complicada mais grave, a introdução da medicação diminui a gravidade e diminui a mortalidade.
Pneumologista Alex Macedo afirma que a procura por pronto-socorros no inverno é de 7 a 10 vezes maior. Agência Rádio Web de São Paulo, Norberto Júnior.
O Gestão Social e Cidadania conversa hoje com o gerente da Coordenadoria de Informática da Unijuí, Dionei Busque, que fala sobre a aprovação recente do Marco Civil da Internet.
Em relação a restrições de acesso a nível de provedores, que isso fala da neutralidade que é um dos pilares dessa nova lei, ou seja, a pessoa tem direito de acesso a qualquer conteúdo no seu acesso residencial ou no seu acesso no seu celular ou do seu provedor residencial, né? Então, não pode ser feito, segundo a lei, nenhuma restrição de acesso a tipo de conteúdo. Por exemplo, você pode acessar sites de textos, tal, mas existe uma restrição para acesso a sites de vídeo. Ou seja, você tem que contratar um pacote separado para poder ter uma velocidade grande para acesso a vídeos. Isso hoje não é mais permitido pela lei. Como os provedores vão se adaptar a isso, ou os serviços 3G, das linhas de celular, vão se adaptar a esse tipo de serviço, que até então eles vendiam, às vezes, pacotes com tipos de conteúdos diferentes, hoje, pela legislação, não é mais permitido. Então, isso vai passar por um período de adaptação até ela entrar nessa questão de neutralidade. Ou seja, eu contratei um pacote numa velocidade X, eu posso acessar qualquer conteúdo, como usuário residencial ou particular.
As especificações da lei são aplicadas de formas diferentes a usuários de empresas e usuários particulares.
Pegando em empresas, existe, além do acesso, por exemplo, existe o acesso liberado, mas a empresa tem suas regras de acesso. Por exemplo, existem sites que dentro da universidade não são permitidos os acessos, questões que envolvem pornografia, sites que já são conhecidos como troca de software pirata, vídeos piratas e tudo mais, eles são bloqueados por uma questão de o provedor de serviço da instituição ou de uma empresa geralmente tem uso para fins profissionais ou para fins de ensino. Então ele tem algumas regras que o bloqueio é feito para garantir que o acesso nesses locais seja para os fins que estão determinados. É diferente de um acesso particular onde a liberdade é do usuário, ele escolhe o tráfego. No acesso empresarial, geralmente quem paga o acesso é a própria empresa que contrata o link e provê acesso aos seus funcionários para desempenhar suas funções. Então você tem um segundo nível de acesso, que é qual a regra da empresa, para o que ela permite que seja feito dentro do seu ambiente. Ele não é um acesso particular. Quando é particular, liberdade total, ou seja, o usuário define e pode trafegar qualquer conteúdo. Então, quando entra no ambiente empresarial, existe ainda um nível de quais as regras da empresa para acesso. Né? Então, isso são questões que impactam na legislação. Né?
Este programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Estudos de Administração da Unijuí. Produção e locução Laís Damer. Orientação Márcia Formentini, coordenação geral Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. Colabore com o Gestão Social e Cidadania sugerindo pautas, fazendo reclamações, elogios e críticas através do e-mail cidadania@unijuí.edu.br ou pelo Twitter através do endereço www.twitter.com/gscunijuí. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 8 horas, aqui pela Unijuí FM 106.9.